Estamos apresentando Brasil Esporte Clube. Oferecimento Faculdade Escamp. Você conectado com o mundo do trabalho. Você quer uma formação 4.0? Na Faculdade Escamp você se prepara para o mundo do trabalho. Novos desafios, tecnologia, empreendedorismo, sustentabilidade em ambientes inovadores de aprendizagem com professores, mestres e doutores. Cursos com notas altas no MEC. iescamp.com.br. Telefone 3728-7700. Faculdade Escamp. Você conectado com o mundo do trabalho.
Gente, aqui é o Pedro Leonardo e deixa eu falar uma coisa para vocês. Acredita que 80% dos focos do mosquito da dengue estão dentro das nossas casas? Pois é, gente. Bora lá eliminar de vez o foco desse trem aí. Descartar o lixo corretamente, manter as caixas d'água cobertas e com tela, limpar as calhas, trocar a água dos vasos toda semana. O problema é sério e de todos nós. Vamos juntos, todos contra a dengue. Sanasa, nossa vida é inovar.
A Cortag, líder nacional de cortadores de precisão para porcelanatos, oferece a solução completa para o assentamento da sua obra. Espaçadores niveladores, discos diamantados, cortadores profissionais e elétricos e muito mais. Acesse www.cortag.com.br e conheça a linha completa. Cortag, solução para o assentamento de porcelanatos.
12 horas e 16 minutos na Brasil.
Rádio Brasil, 70 anos com você.
Voltamos a apresentar Brasil Esporte Clube.
Apresentação Prado Júnior.
Muito bem, continuando o programa aqui, né, a informação que vem é que a diretoria do Guarani divulgou nesta quarta-feira as medidas que vai adotar para tentar compensar os torcedores que compraram ingressos para o derby contra a Ponte Preta e que não puderam usufruir, né, não puderam entrar no campo. O torcedor terá duas opções. A primeira é ficar com o bilhete e depois trocar para qualquer outro jogo realizado com o mando do Guarani em até 6 meses. Após o retorno das competições. Outra saída é pedir reembolso do valor pago pelas entradas. Caso o torcedor escolha a segunda opção, deve ir à secretaria do clube com os ingressos adquiridos e preencher um requerimento de reembolso. O clube avisa que é necessário possuir uma conta bancária onde será feito o depósito. Bilhetes fornecidos a patrocinadores, no entanto, não são reembolsáveis, o que é normal, absoluto. Meu caro Elias, meu caro Ari, foi uma solução coerente e ideal adotada pela diretoria ou não?
É preciso saber se essa segunda opção será prática.
Se vão depositar realmente.
Se vão depositar e quando vão depositar. Então, que o torcedor fique com essa primeira opção aí, de escolher um dos jogos que ele achar mais conveniente, e aí ele faz a troca e está tudo liquidado. Porque, olha, esperar a devolução de pode ocorrer, mas aí, aquele velho ditado, né? Espere sentado que de pé você...
Não, mas é verdade, eu concordo plenamente. Na atual conjuntura, não é? Na situação que vive o Guarani já há muito...
Porque disseram que esse dinheiro, o dinheiro da arrecadação do...
Já foi, já, né? Foi gasto, já, né? Foi. Então. Que seja a primeira opção, a mais válida aí, não é? Ou seja, arrumar um jogo aí para ter a condição de assistir.
Mas, de qualquer forma, o Guarani deu uma satisfação, que carecia aí, é claro, de uma satisfação.
Claro, torcedor, não poderia ficar
torcedor
parado.
Estava aguardando aí um pronunciamento e, de repente, o clube se manifestou através da sua diretoria. Isso é importante.
Meu caro Elias Aredes, afora isso, existe algum rumor, alguma coisa a mais em relação aos bastidores do Bugre, nesse recesso forçado aí, em função da proliferação do coronavírus, em relação à própria diretoria que vai continuar, né, o conselho de administração que vai continuar, enfim, a expectativa de treinamento, ela está paralisada no momento, é claro, mas há uma expectativa dela voltar mais rapidamente possível, enfim, alguma outra informação acerca do Bugre, Elias?
Bem, o Guarani está totalmente paralisado até o dia 23 de março, apesar de que esse prazo pode ser estendido, e eu acredito que será. O fato é que a partir do dia 2 de abril o Guarani terá uma nova administração. E com novos integrantes do CA, terá que fazer um planejamento cuidadoso em relação à Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente não sabe quando vai acontecer. Agora, é fato que a diretoria do Guarani, na questão desses ingressos, acertou. Concordo com o Ari que eu acho que a prioridade deveria ser apenas trocar ingresso pelo jogo. E fim de papo. Aliás, poderia trocar pelo derby que está previsto para ser realizado no Brinco de Ouro pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ponto. Esses torcedores já teriam ingresso assegurado e aí você venderia uma carga aí de 7, 6 mil ingressos para chegar a 16 mil pagantes. Mas mesmo assim, a solução foi bem dada. Agora, Prado, um detalhe que eu acho que não deve escapar à direção do Guarani, parece que não, mas é algo importante nesses tempos em que nós estamos vivendo, é que o Guarani deveria preocupar-se com a sustentabilidade do engajamento do seu torcedor. Nessa semana de pré-derby, a gente percebeu que o torcedor do Guarani deu as caras, foi pra rua, vestiu a camisa, conversou sobre o derby, conversou sobre o próprio time, está feliz, está orgulhoso. Eu penso que independente disso, independente da paralisação do campeonato, as redes sociais estão aí para que você tenha inteligência para cativar o seu público. Eu penso que nessa parada, nessa quarentena, é fundamental para o Guarani utilizar as redes sociais para deixar esse torcedor engajado, esse torcedor ligado, esse torcedor sintonizado na mesma, digamos, como dizem os jovens aí, na mesma vibe. Por quê? Porque a hora que o futebol voltar, e ele vai voltar, uma hora ele vai voltar, e uma hora os estádios serão abertos. É preciso, lógico, haverá saudade natural pela falta do futebol, mas é preciso trazer de volta ao estádio aqueles que estão afastados. E nesse momento, poderia-se utilizar esta vacância do futebol para convencer, para trazer essas pessoas de volta. Porque cá para nós, né, Prado? O Guarani no ano passado ostentou uma média na Série B de 4 mil pagantes por jogo, uma coisa assim. Agora, se você fazer a comparação que o Operário de Ponta Grossa apresentou uma média de 8 mil, há um espaço imenso para crescimento até o final do ano, Prado.
Sem dúvida. Agora, algo...
Prado, então, uma perguntinha só, né? Será que foi elaborada uma cartilha considerando o peso de cada jogador e haverá uma cobrança para que esse peso não seja acrescentado? Olha, você saiu daqui com 65, com 70, volte com o mesmo peso. A tolerância seria mínima, de um quilo a mais ou meio quilo a mais, coisa assim. Aliás, isso aí, finado Zé Duarte já fazia há muito tempo.
Não, mas eu acho que isso aí é extremamente importante. Sabe por quê? Porque nós comentamos isso aqui já.
O jogador não está de férias. Né,
exatamente, ele nessa tá paralisação. Aí, ele tem um tempo, ele deve utilizar esse tempo, inclusive. É claro que as academias estão fechadas, mas ele tem que fazer alguma coisa, não é? Os parques também estão fechados.
Mas as esquinas estão abertas.
Mas ele pode fazer a sua caminhadinha, a sua corridinha aí diária, sem dúvida nenhuma, não é? Apesar que tem cara que tem tendência para engordar e tem cara que é um bom garfo, né? Então deixar o cara meio solto aí, ele pode aparecer realmente com uns quilinhos a mais, o que seria profundamente lamentável.
Sociedade é perigosa, né? Bem perigosa,
claro.
A sociedade, né?
Traz tudo de negativo, praticamente, de negativo, né?
Exatamente. Bares não, mas na própria casa dele...
Não, o bar hoje em dia, nós temos até uma manchete aqui do Correio Popular que diz, bares em agonia, né? Lamentavelmente, os bares não estão sendo mais frequentados na cidade de Campinas. Pois não, Elias?
Não, eu penso que, Ari, eu acho que ao contrário, agora cabe comparar, ao contrário da Ponte Preta, eu acho que por enquanto não fizeram nada. Por quê? Porque fizeram uma paralisação inicial até o dia 23 para depois reavaliar. Então, eu penso que no dia 23 eles vão prorrogar essa parada e acho que a partir daí vão soltar um cronograma de treinamentos e de procedimentos para os jogadores. E que eu acho que mesmo quem está enclausurado, né, gente? Há opções, não digo para você manter a forma, mas para você se exercitar.
Não perdê-la de vez, né?
Pode ir.
Para você não perdê-la de vez.
Tudo bem, os jogadores do Guarani não ganham as fortunas que ganham dos times grandes. Mas eles têm condições de, por exemplo, comprar uma esteira, comprar alguns equipamentos e fazer um cronograma de exercícios com a forma minimamente sustentável.
Os próprios prédios hoje têm academia, não é? As academias dos prédios, que eu saiba, não estão interditadas. Aliás, eles estão, no meu prédio lá, eles estão usando de uma forma de prevenção maravilhosa. Álcool gel em todos os setores do prédio, em todas as áreas comuns e na academia também. Está funcionando normalmente a academia do meu prédio lá. Então, nesse aspecto aí, os jogadores, geralmente, eles moram em apartamentos. Poucos moram em casas, não é? Mas, sem dúvida, pode se fazer alguma coisa. Eu não digo para que a forma fique da forma que é convencionalmente para um jogador de futebol, mas que melhora e faz com que o cara mantenha o peso mais ou menos, que, como bem disse o Ari aqui, eu acho que a tolerância tem de ser mínima, não é? O camarada não pode ganhar peso e mais peso aí, porque depois vai ser um transtorno aí para retornar às condições normais.
Chegou o chefe.
É, o chefe vai fazer o programa dele daqui a pouco aqui, não é? Tudo Mas bem, quer cara. Participar conosco aqui. Tudo bem, meu
claro,
querido? Boa tarde.
Claro.
Agora
tarde,
ao vivo e a cores.
É. Já tenho até, não sei nem, não foi valeu, não valeu ainda, né?
Não.
Daqui a pouco.
Daqui a pouco.
E tem até um comentário que se de repente não tiver tempo, não tem problema, porque hoje as notícias vão se sobrepondo, né? Já tem coisa mais nova.
Aliás,
tal.
Aliás, eu tenho uma aqui, Alberto, sem querer interrompê-lo aí, mas é importante. Uma.
Fala, Jô.
Uma notícia, meu caro Alberto, que deixa a sociedade mais ou menos aí com o pé atrás. Houve, por parte dos meios de comunicação, um apelo gigantesco para que não se use o tal do ibuprofeno.
É, isso aí, sim.
E a OMS, neste momento, ela volta atrás e retira a restrição ao ibuprofeno. Isso aí vai dar um nó na cabeça da sociedade.
É verdade, Prado, é verdade. Realmente, eu concordo com você. Prado, tem um detalhe, assim, que eu acho interessante. Nós estamos aqui no Brasil preocupados, claro. Ontem, no programa da televisão em Mogi Mirim, o doutor João Paulo Greco, ele disse o seguinte: nós precisamos achatar essa montanha, essa subida, essa linha ascensional, ascendente. Por quê? Porque se de repente todo mundo ficar doente com gravidade, vai morrer muita gente, porque os hospitais não têm respiradores.
Não tem,
que a única coisa que trata é o respirador.
Claro.
É o respirador, que ele ataca o seu pulmão. E aí precisa do respirador e nós não vamos ter. Por isso, a necessidade de se ficar em casa. E eu me recordo, e lendo alguma coisa, lá no passado, Prado, você que é militar sabe disso, o governo chegou a pedir para que as pessoas fossem à guerra. Hoje o governo está pedindo para que as pessoas fiquem em casa. Mas para nós brasileiros é uma coisa assim, estrepitosa. Você quando vai à Europa, quando você viaja fora do país, por exemplo, na França você quase passa fome. Que é um tantinho assim, mas no restaurante é um tantinho assim de comida, um pouquinho aqui, um pouquinho. Uma coisinha muito pequenininha, eles não desperdiçam nada.
Ótimo, você não engorda.
Não, não é só por esse aspecto.
Também é um desperdício, é interessante.
Não desperdiça, sabe por quê? Né? Porque eles viveram muita economia de guerra.
Exatamente.
Muito. E nós não, Prado. Nós não vivemos. Então, nós estamos fazendo aqui uma tempestade monstro, mas, puxa vida, o governo está pedindo para que você fique em casa. Agora, há alguns aspectos que precisam ser analisados. Por exemplo, o governo fechou, teoricamente, não falo governo, mas fechou-se o teatro, que é frequentado por rico. Fechou-se o cinema, que é frequentado por rico. Fechou-se os shoppings, que é frequentado por rico.
E o proprietário, como é que fica?
Vivo. Ele fica vivo.
Fica vivo.
Fica vivo. Mas... se tiver muito cliente, ele pode pegar o vírus e morrer. Nessa hora, gente, vocês estão pensando muito em dinheiro. Mas como é que paga, meu padre, meu caro? Mas é melhor não ter dinheiro para pagar o funcionário do que estar num respiratório na UTI.
Eu estou dizendo, no bojo disso, não deveria se estudar.
Não, mas é o governo que tem que ver isso aí, não somos nós ali. O governo tem que arrumar alternativas, entendeu? Eu acho que ele vai arrumar.
O princípio, né, Alberto, aqui é a
prevenção. É a vida. É a vida. Agora, o que eu entendo é o seguinte. Os ônibus ainda continuam abarrotados, pessoas encostando uma nas outras e tal. E nessas comunidades, nas favelas, como que esse pessoal, já pensou como é que, o que vai morrer de pobre, infelizmente, se não se tomar uma providência, se não se fizer alguma coisa, se não se descobrir imediatamente uma vacina. Uma outra coisa, todo mundo fala do álcool em gel, que eu aprendi a falar álcool em gel, sempre falei álcool gel, agora é álcool em gel. Será que é só esse negócio que mata esse vírus, pô? Será que não existe mais nada? Detergente, eu vou até, sei lá, até a sugestão da minha produção aqui. Não, veja, multiuso. Não vai, não mata?
Claro que mata.
Mas então,
o cloro mata,
o cloro. Então, não sei, porque é o seguinte, está se fazendo um comércio desleal, criminoso, absurdo. Criminoso.
Oportunista.
Que falta de solidariedade do povo. Tem que pagar, sabe? O povo tem seus karmas também. As nações têm seus karmas. Sim. Nós estamos pagando aqui pelo jeitinho brasileiro. Nós estamos pagando aqui pelo desvio de tanto dinheiro que poderiam ser efetivados em hospitais. Esses estádios elefantes brancos construídos para a Copa do Mundo, que se tirou da saúde, que se tirou do povo, que se roubou. O país está pagando isso. O país está pagando isso. E Prado?
A conta veio brava.
Veio. E eu concordo com o Ari também. Como vai fazer? Mas também é o seguinte, Ari, deixa o shopping abrir. Não vai ninguém. Os restaurantes.
O comércio tá parado há muito tempo.
Os restaurantes.
A 25 de março, que é um inferno, hoje apareceu uma imagem da 25 de março, eu contei, tinham 4 pessoas na 25 de março, tudo fechado.
Olha, Prado, eu vou entrevistar daqui a pouquinho, se não houver nenhuma emergência no hospital, eu vou entrevistar a doutora Inês Helena de Barros Leal Saraiva, médica e infectologista.
Importantíssimo. Tá.
E ontem já fiz essa entrevista lá na televisão, que foi também extremamente importante.
Legal. Em relação ao álcool em gel, a Universidade do Rio Grande do Sul está fazendo este álcool e está distribuindo de maneira gratuita, graciosamente.
Isso, lógico.
Isso é algo importantíssimo, né? O senador lá do PSL, que se infectou e que disse que abraçou todo mundo lá, não é? Ele está com uma febre persistente,
está
internado no Distrito Federal, já tem uma certa idade e a situação dele não é das melhores. E a mulher, a paciente diabética e hipertensa, lá do Rio de Janeiro, de Niterói, foi a primeira vítima fatal do coronavírus no estado do Rio de Janeiro. No país, o número de mortos agora, e os infectados chegam a 532, né? Mais uma informação aqui em relação ao coronavírus. A China já não tem pela primeira vez a transmissão local, o que é algo importante. Quer dizer, a China, ela teve um pico violento, morreram muitas pessoas, ela criou aquele tal hospital emergencial, mas nesse momento a China parece que está controlada a situação lá. Os japoneses receberam, né? A tocha olímpica com portões fechados e em recuperação a China já remarca a liga para o retorno no dia 18 de abril. Então, a China já está se recuperando. Alberto, eu tenho fé em Deus.
Eu só queria acrescentar.
Só um segundinho, né, ali, por gentileza, deixa eu terminar aqui. Eu tenho fé em Deus e acredito piamente, né, que as grandes forças superiores do universo vão nos ajudar e que talvez nós passemos por esse problema seríssimo, dificílimo, de uma forma mais rápida. E talvez nem tão traumática assim. Vamos orar, vamos ter fé. A fé remove montanhas. Isso é uma grande verdade. Quando Jesus Cristo curava, ele nunca falou, eu te curei. Ele falava, a sua fé te curou. Então isso também é muito interessante, não é? Nós estamos aqui numa rádio de origem católica. Independentemente disso, também outras religiões cristãs aí se engajam nessa questão da oração. E é muito importante, porque ameniza, inclusive, nos dá tranquilidade. A oração nos faz termos uma inteligência emocional mais apurada, né? E é o que nós precisamos hoje em dia.
Deixa eu completar o raciocínio, porque senão vai transparecer de que eu sou contrário a medidas de precaução em relação à saúde pública. Não é assim, não.
Não, você está expondo outros
exatamente. Detalhes, acho que, veja bem, você não pode trabalhar para evitar um problema e criar outro. Eu acho que, paralelamente a se fechar estabelecimentos, deve-se estimular, ter propostas alternativas para estimular vendas através da internet. A coisa tem que caminhar simultaneamente. Porque, veja bem, o comerciante, ele precisa sobreviver, ele tem os seus encargos, gente. Então, tem que se criar propostas alternativas. Não se pode simplesmente mandar lacrar tudo e acabou, que se vire, não é por aí.
Não, eu concordo com você, também, Wari, pode ter absoluta convicção, mesmo que abertos os estabelecimentos, não vão ter movimento. Nessa semana, no comecinho da semana, Eu estive num restaurante aqui, de um amigo meu, na macarronada italiana, conversando com Alexandre. O Alexandre falou assim, dá uma olhada no salão.
Mas entrega domiciliar.
Isso está sendo feito. Não só em comida, como outras coisas.
Podem ser.
Agora, o governo poderia minimizar tributos, né?
Sim.
É, tributos. Sim, ele está pensando nisso.
Agora, existe uma
expectativa. Eu acho que o Elias está te chamando lá.
Elias, só um segundo nisso. Existe uma expectativa do ministro Paulo Guedes de se poder utilizar o seguro-desemprego, né? Enquanto o camarada estiver afastado, que é um salário, eu acho que é um salário mínimo, se eu não me engano, aí, ou dependendo da proporção que o camarada ganha, não sei se é um pouco mais, sei lá, talvez seja um pouco mais. Elias, traga a sua participação, aproveita e faça o Merchan do IGA, e são 12h35, nós precisamos faturar. Vamos nessa aí, Elias.
Prado, sobre essa discussão que vocês estão desenvolvendo aí, eu queria dizer o seguinte, você disse até da questão da China, né? E é verdade, a China praticamente não teve mais registro de casos, mas é bom deixar claro que isso aconteceu na China depois de 3 meses e de ter feito o lockdown total, na mesma etapa do processo em que nos encontramos. O que é lockdown total? Fechou tudo. Agora, é preciso entender também que nós falamos de um país fechado, que não tem democracia, que não há liberdade de expressão, em que o Estado é tutor. É praticamente praticamente não, é uma tirania. Então, de certa forma, fica mais fácil. Penso que o Brasil deveria seguir o exemplo especificamente da Espanha e da França. A França, o que ela fez? Ela postergou o pagamento de impostos por parte dos empresários. Os empresários vão pagar os impostos federais, municipais, estaduais, num prazo posterior após essa crise. E o Estado francês, de acordo com as reservas que tinha em caixa, aí eu não sei, vou pesquisar mais a fundo, se são todas as empresas ou se são empresas apenas pequenas. O Estado francês vai pagar uma boa parte dos salários que essas empresas pagam aos seus empregados. E depois vai se encontrar uma maneira aí de ver o que vai acontecer. É uma maneira de você proteger o empresário e você também protege o próprio Estado, a própria economia. Mas é bom deixar claro também todos os elogios do mundo, Alberto, Prado e Ari, ao ministro da Saúde, o Henrique Mandetta. Acompanhei ontem a coletiva dele, tecnicamente impecável, muito coerente, muito racional, falando do vírus da maneira como deve ser feito e de certa forma, sem alarmismo, explicando que é um processo, como Alberto disse, como disse o infectologista Paulo Alberto, nós vamos precisar achatar a montanha e para achatar a montanha uma série de sacrifícios terão que ser feitos. E eu acho que nesse momento, se nós pagamos impostos, aliás, não podemos esquecer que, bem ou mal, infelizmente, o governo federal tem reservas e que podem ser usadas agora nesse momento de total perigo, de total problema e que afeta todo mundo. Por exemplo, nós estamos indo de Olimpíada, como é que fica? Os atletas que se preparam e recebem o Bolsa Atleta do governo federal, ou quem tem patrocinador. Então é algo muito delicado e eu acho que por enquanto as medidas sanitárias são adequadas e eu espero que se entre mais forte para ajudar principalmente quem ajuda a produzir o país, produção, os empresários, os comerciantes, eles é que devem receber a ajuda prioritária. E para você que está em casa, solta o BG aí, Rodrigo Dreyer.
Vamos lá, isso aí é um comerciante também, vamos lá.
Vamos para as ofertas do IGA. Hambúrguer Texas, R$22,90 o pacote. Iogurte Matilatte, R$1,09 a unidade. E para encerrar, hoje é dia de feira. E você pode adquirir a mandioca descascada, R$3,89 o pacote, que tem 1 quilo. O Iga fica na rua Pedro Estancato, número 39, na rodovia dos Amarais, segunda unidade na divisa de Santa Bárbara do Oeste com a Americana. E você também pode obter outras informações em www.iga.com.br, Pradão.
Ok, meu caro Elias, daqui a pouco você volta aí, nós vamos ao intervalo comercial agora, não é? Daqui a pouco nós traremos mais informações, inclusive em relação ao coronavírus. Agora, tem dinheiro, viu? Como o Elias falou, e tem, olha, tem dinheiro de fundo eleitoral, que tem que ser gasto na saúde, tem dinheiro de verbas impositivas, que tem de ser gastas.
O dinheiro do,
na
fundo,
saúde.
Do fundo eleitoral, eles vão deixar ser gasto na
tem
saúde?
Tem que deixar.
Tem, mas
tem que deixar. Esses
os deputados não, e senadores que nós temos lá, Prado?
Esses cidadãos aí não estão acima do bem e do mal, tem que haver, nós estamos em estado de calamidade, entendeu? O camarada quer se eleger, ele tem que ter moral, não precisa de dinheiro para estar comprando ninguém. Ou ele tem moral, ou ele não tem. Ou então não se mete a ser político. Bom, são 12h40, nós voltamos já já.